Bem-vindos ao módulo Anjo Guardião. É o módulo seguinte do módulo Doutrina Secreta. Naturalmente, esse módulo tem como pré-requisito os dois módulos anteriores, o Cristo e o Doutrina Secreta, porque aqui a gente vai passo a passo aprofundando tudo aquilo que for necessário para os desenvolvimentos futuros. Então, por isso, um é pré-requisito do outro. Vamos começar a partir de O Livro dos Espíritos, mas eu peço que você atente que esse módulo ele tem uma proposta muito clara, muito simples e muito específica. Ajudar você a se conectar em profundidade com seu anjo guardião. Por quê? Porque isso é indispensável para o sucesso da sua atual existência na Terra. Vamos começar com a teoria básica e depois vamos estudar um caso muito interessante de Allan Kardec, que vai nos ensinar muito para o seu caso e para o meu. No Livro dos Espíritos, Kardec começa do básico do zero. Né? Que é que ele pergunta? Há espíritos que se apegam a um indivíduo em particular para protegê-lo? É uma questão bem básica. Existe. Né? A gente já sabe que os espíritos bons protegem, querem o bem da Terra e tal. A questão é, existe alguém específico, individualizado, que vai se ligar a cada ser para protegê-lo? Resposta é sim. O irmão espiritual é o que chamais de bom espírito ou bom gênio. Aí Kardec, né, quer entender agora assim, o que se deve entender por anjo guardião? Essa resposta é exatamente o que nós precisamos para começar. Espírito protetor de uma ordem elevada. Qual é a consequência óbvia? Você, eu, todos nós temos um espírito pertencente a uma ordem elevada, segundo os espíritos da codificação, destinado a nos proteger. 491. Qual a missão do espírito protetor? Pergunta Kardec. Eles vão usar aqui uma comparação. A de um pai em relação aos filhos. A de conduzir o seu protegido ao bom caminho. Ajudá-lo em seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Aqui você já tem que ter entendido muita coisa. Se não, para, volta e assiste de novo. Existe um espírito de uma ordem elevada que tem por missão te amparar, te conduzir nas provas difíceis da vida. Isso não é uma verdade teórica apenas. Isso precisa ser um sentimento teu. Isso precisa ser sentido. Quando você olhar no espelho, você tem que dizer para si mesmo, existe um ser superior, de ordem elevada, que tem por missão me ajudar em todas as dificuldades da minha vida. Por que que isso é importante? Vamos mostrar o que é que a gente faz quando a gente não compreende isso. Por exemplo, adora médium. Não, porque o espírito que orienta o médium tal é superior. Que bom, a gente tem que reconhecer. A pergunta é, e teu anjo guardião não é? Eu visitei uma vez o Centro Espírita, que as pessoas tinham por meta trazer para fazer palestra ali grandes palestrantes. Nada contra. Mas a forma como era colocada era como se ele precisasse da presença de um palestrante famoso, A, B ou C, para que o centro fosse abençoado, tivesse ali, digamos assim, aos olhos da espiritualidade superior. Mal sabiam eles que o espírito guia do centro era mais evoluído do que o espírito guia do tal do palestrante famoso que eles queriam trazer. E eu observava aquela situação e disse, que curioso, de toda uma busca para se sentir em contato com o espírito elevado, quanto o espírito que está ali do lado do sujeito conversando comigo é muito mais evoluído. Olha que coisa. Claro, não estou comparando guia de A, de B ou de C, isso não interessa, isso é besteira. O que eu quero destacar é, independente de qualquer coisa, você tem um espírito de ordem superior que está ligado a você. Você já se deu conta disso? Que você não precisa pegar uma fila de 4 horas para apertar a mão de um médium famoso para se sentir abençoado. que Deus designou um espírito de ordem superior para estar do teu lado quando tu acorda, quando tu está escovando os dentes, para estar te amparando. Um espírito que na hora que você elevar o pensamento, ele vai captar o teu pensamento, mesmo que ele esteja num outro planeta. Olha que pergunta interessante. O espírito protetor, o anjo guardião, esse espírito que protege, mas entendo, o anjo guardião, ele está além do espírito protetor, em que sentido? Porque eu posso ter, você pode ter, provavelmente nós temos espíritos protetores que são amigos, são gente do nosso nível espiritual, que estão no mundo espiritual e que estão tentando nos ajudar. Normal, da mesma maneira, quando a gente estiver lá, a gente vai olhar para um amigo encarnado e vai dizer, eu vou tentar ajudar. Ótimo. Mas o anjo guardião é um espírito superior, de ordem superior. Então, esse espírito protetor está ligado, né, espírito protetor, o anjo guardião, está dando continuidade ao diálogo, está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento. Olha que coisa importante. Desde o nascimento até a morte. E frequentemente acompanham depois da morte, na vida espiritual. E até em várias existências corporais. Pois essas existências são apenas fases bem curtas em relação à vida do espírito. Esse espírito de ordem superior, ele te acompanha há séculos, talvez há milênios. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a cuidar de vós, porque aceitou essa tarefa. Mas ele tem o direito de escolher os seres que lhe são simpáticos. Quer dizer, se o espírito, se o teu anjo guardião assumiu a tarefa de cuidar de você perante Deus, é porque ele já gostava de você. Para uns era um prazer, para outros uma missão ou um dever. Entendemos isso? Porque tudo que a gente vai falar nesse curso tem essa base. Na ordem do universo, Deus criou o seguinte parâmetro. Para cada ser em evolução, ele vai designar um ser de ordem superior para cuidar. Olha que coisa bonita, não tem ninguém desamparado, não tem como. Se Deus lhe criou, você não tem como estar desamparado. É isso. Nós não estamos falando aqui de mérito espiritual, nós estamos falando da estrutura do universo. Nós estamos falando da estrutura da criação. Então, em qualquer lugar do universo que Deus criou o ser, ele designa um espírito superior que gosta daquele ser para cuidar dele. Não se trata de opinião. Ah, mas eu não quero, não interessa, vai ter. Não, mas eu não quero saber de anjo da guarda, não quero saber de nada. Vai continuar tendo. É o que Kardec pergunta aqui. Algumas vezes o espírito protetor abandona seu protegido quando esse é rebelde aos seus conselhos, né? Que é o cara, não quero saber de anjo guardião. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de submeter-se à influência dos espíritos superiores é mais forte. Mas não abandona completamente. E sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. Ele retorna desde que seja chamado. Vamos lá. Mas eu sou um ser muito inferior. Ah, eu fiz coisas terríveis. Ok. Você e os outros bilhões da Terra, inclusive eu. Novidade zero. Se você agora está arrependido, se você faz uma prece sincera, o seu anjo guardião ouve e volta, como diz o Livro dos Espíritos, para te ajudar. Entendido isso? Por que é que eu estou insistindo nisso? Primeiro, nada de complexo de inferioridade. Não interessa o seu grau de inferioridade. Se você existe, é porque Deus te criou. E se Deus te criou, e você está dentro do universo, até que prova o contrário, está dentro da estrutura da criação, ele já designou um ser de ordem superior para cuidar de você. Então, não é uma opção sua. Sua opção é querer seguir ou não esse amparo, independente dos teus erros. Ah, quer dizer que o Hitler tem anjo guardião? Tem. Se ele estiver dentro do universo, ele tem. Considerando aqui o universo como infinito. Então não tem como estar fora. Ah, mas eu acho que meu anjo guardião foi embora. Pode ter ido. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, se você orar, ele volta. Se você tiver um desejo sincero, ele volta. Então, por favor, vamos passar este capítulo. Eu não vou mais voltar a esse ponto. Esse módulo é anual. Daqui a um ano eu não vou estar falando disso. Nem nos nossos próximos estudos. Você existe. Então você foi criado por Deus, então existe um espírito de ordem superior cuidando de você, que pode estar mais ou menos próximo, mas isso depende exclusivamente do teu desejo sincero. Resolvido. Próximo ponto. Como que eu faço para atrair o meu anjo guardião? Como que eu faço para permanecer em constante comunicação com o meu anjo guardião? Algumas pessoas que a gente encontra dizem assim, não, mas eu orei e meu anjo guardião não veio. Ok, vamos separar. Relação com anjo guardião não é a relação com iFood e com Uber Eats. É diferente. Nesses aplicativos você pega a comida e vem. Tem problema nenhum. A relação com anjo guardião, ela exige determinada postura. Não é essa postura uma exigência de capricho do anjo da guarda. É uma necessidade técnica, é uma necessidade objetiva. Por isso que eu vou trazer o exemplo de um dos espíritos mais evoluídos da história do planeta, chamado Allan Kardec, e mostrar que até ele teve que lidar com essa questão. É uma questão que eu diria que tem um elemento técnico. É do livro Obras Póstumas. Kardec usa o seguinte termo nesse capítulo: a minha primeira iniciação no Espiritismo. Obviamente, se teve uma primeira, teve uma segunda e teve uma terceira, né? E iniciação a gente já estudou bastante. Quem já fez o módulo Doutrina Secreta sabe o que é. Vamos lá. Nesse processo iniciático de Kardec em relação ao Espiritismo, né, na primeira etapa, segundo ele, tem uma comunicação muito interessante. Observe, é de 11 de dezembro de 1855. O Livro dos Espíritos é 1857. Realmente Kardec está começando. E aí ele pergunta para um espírito, né, o espírito Z ou Zéfiro, que foi um dos espíritos que ele primeiro teve contato, quando ele estava ainda investigando para entender o fenômeno espírita, que inclusive era um conhecido dele da época, que ele era Allan Kardec, o sacerdote druida, era um amigo dessa época, tá certo? E é ele que diz: olha, a gente se conheceu e teu nome era Allan Kardec. Kardec tem vários diálogos com ele, eu vou pegar um trecho de um diálogo dessa data. Kardec pergunta o seguinte: no mundo dos espíritos, algum haverá que seja para mim um bom gênio? Kardec está começando, gente. O próprio Kardec depois coloca: olha, pelas essas perguntas vocês verem que eu estava começando. 1855. Como a gente agora, né? Então vamos lá. A primeira pergunta é essa: mas eu tenho um anjo da guarda? E algumas pessoas que têm vidência, a gente faz uma experiência muitas vezes, quando está presente, a pessoa vê o anjo guardião. Claro, tem que ter vidência para isso. Ah, eu tenho um anjo da guarda? Tem. A mesma pergunta de Kardec. Eu tenho um anjo da guarda? Eu. Resposta: sim. Por isso que depois ele vai dizer que todo mundo tem, porque ele estudou e viveu. Aí ele pergunta assim: será o espírito de algum parente ou de algum amigo? Aí o Zéfiro responde: nenhuma coisa, nem outra. Aí Kardec pergunta: quem ele foi na Terra? Um homem justo de muita sabedoria. Que devo fazer para lhe granjear benevolência? Né? Como é que eu faço para ser agradável a esse meu anjo guardião? Kardec: já que eu tenho, eu não sei quem é, né? Meu pai, minha mãe, não. É uma outra pessoa. Como é que eu faço para conquistar? Aqui está o primeiro ponto, gente. Aqui está o primeiro ponto. Olha Kardec iniciando no Espiritismo. Nós temos que entender isso, nós temos que conquistar. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que conquistar só a pessoa que a gente quer casar. A gente tem que conquistar só, né, por mérito ético, boa opinião do chefe. A gente acha que tem que conquistar só a boa opinião do nosso orientador na faculdade, seja o que for. Não. A gente também tem que conquistar a benevolência do nosso anjo da guarda. Kardec está ensinando isso aqui. O que eu devo fazer para conquistar a benevolência do meu bom gênio, do meu anjo guardião? Resposta: todo o bem possível. Por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Gente, isso aqui, Kardec está começando, mas é um gênio. Ó, e isso é particular, gente. Vocês têm que ter isso. Quando você reconhece que o teu anjo guardião está presente? Não sei. Tem que saber. Às vezes a gente conversa com o médium que tem vidência, audiência, sente cheiro, sente isso, sente aquilo. Aí eu pergunto: como é que você conhece que o teu anjo guardião está presente? Não sei. Porque o anjo guardião, de acordo com a história de vocês, com a tua capacidade, ele vai dar sinais quando ele quiser que você se dê conta que ele está presente. Kardec pergunta: quais são as características minhas, eu? Porque Kardec não era vidente, não era médio vidente. Então ele não vai dizer assim: ah, como é que eu sei que eu estou vendo o espírito que é meu anjo guardião? Não, ele não é vidente. Então quais os sinais que ele vai dar para mim? Olha que é particular. Para reconhecer sua intervenção. Detalhe, isso aqui Kardec não publicou. Isso aqui é coisa particular dele. Depois que ele desencarnou, a esposa dele, graças a Deus, resolveu publicar isso porque ela viu que isso seria útil para nós. Mas a gente está aqui no diário de Kardec, digamos assim, né? Quase um diário. Então ele está falando dele. Como é que eu vou saber que meu anjo guardião está presente? Se eu não vejo, se eu não escuto? Resposta: pela satisfação que experimentarás. A partir daí, Kardec começa a observar e ele começa a entender que existe uma satisfação, um bem-estar específico que dá a ele a certeza que o anjo guardião dele está presente. E Kardec vai testar isso, como todo mundo. Eu estou sentindo esse bem-estar, eu acho que meu anjo guardião está aqui. Não falava nada, de repente ele se comunicava. Isso é sabedoria. Vamos lá. O ponto mais importante do nosso estudo. Se você entender isso, valeu todo o estudo. É o mais importante. Não quero exagerar, mas eu diria, é um dos mais importantes de todo esse módulo. Talvez essa pergunta seja a mais importante do módulo. Por favor, presta atenção. Isso aqui pode ser decisivo para toda a relação que você vai ou não vai ter com o teu anjo da guarda. Então, se não der, se o HD está lotado aí da mente, apaga alguma coisa, mesmo do que eu falei, e guarde isso daqui, por favor. Vou ler com calma. Terei algum meio de o invocar, e qual esse meio? Então, Kardec está falando de evocação de anjo da guarda. Tem gente que diz que não pode, inspirado pelas trevas. Depois, Kardec quer saber como é esse meio. Vamos lá. Terei algum meio de o invocar, e qual esse meio? Óbvio que na pergunta já está. Na pergunta, na resposta. Você pode e deve invocar seu anjo da guarda, você deve chamá-lo. E a pergunta é, como é que eu chamo? Eu dou 3 pulos, eu corro, eu grito, eu choro, eu canto uma música, como é que eu faço? Entenda, Kardec é grande, gente. Quem é grande trata as coisas mais elevadas de uma forma simples e objetiva. Quando o sujeito começa a falar coisa que você não entende, quem é grande trata coisas mais sublimes e elevadas de forma simples e objetiva, como fez um jovem chamado Jesus de Nazaré. Então a pergunta é essa. Terei algum meio de o invocar e qual é esse meio? Olha que resposta. Ter fé viva, não é fé, fé viva. Agora essa aqui muda a tua vida, se tu entender. E chamá-lo com instância. O que é chamar com instância? Eu não gosto da tradução não, mas a palavra está certa. Chamar com insistência. Por que que o senhor Allan Kardec tem que chamar o anjo da guarda dele com insistência? Porque ele é um espírito inferior? Porque ele não presta? Porque o anjo da guarda dele é besta? Tem que ser adulado? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, nós estamos falando de Allan Kardec. Tenta entender isso. Muitas pessoas começam, às vezes até por conta desse estudo ou de outros, a busca de integração com seu anjo da guarda. Aí depois de um tempinho depois, disse, nah, eu parei porque eu não vi nada, eu não senti nada. Isso é interessante, né? Kardec precisa ter fé viva e insistir no processo. Tu não precisa. Ah, depois de um mês tu não quer saber mais. Interessante, né? Aí a gente pergunta, porque aí tem o meu lado inferior. Quer dizer que no teu trabalho, se com um mês tu não conseguir fazer uma, se destacar, tu desiste? Não, né? Porque aí tem dinheiro, né? Ah, quer dizer, se tu tá apaixonado por uma pessoa, se depois de um mês a coisa não estiver andando muito bem, tu desiste. Mas com teu anjo da guarda, com um mês, tu dispensa tudo. Ok, isso aqui é meu lado inferior. Voltemos para o estudo. Eu só penso, eu só falo às vezes isso, mas eu penso. Mas por que que Allan Kardec precisa invocar o seu próprio anjo guardião com isso? Gente, além de ser Allan Kardec, ele vem nessa existência trabalhar com o Consolador. Ele vem trazer o Espiritismo para o mundo. E ele tem que insistir para ter contato com o anjo guardião dele. Já pensou nisso? O que é isso? Vamos lá. O indivíduo reencarna na Terra. Quer dizer, boa coisa não vai acontecer, né, gente? Ele está no mundo grosseiro. Esse corpo aqui, abençoado, é também pesado. Ele bloqueia o psiquismo do ser, mesmo um ser superior como Allan Kardec. Ele se torna um obstáculo. O indivíduo na Terra, todo santo dia, ele tem que se preocupar com mil coisas que podem embrutecer o psiquismo. Então, fatalmente, ocorre um relativo distanciamento. O que é essa insistência? É o esforço, está aqui o teu anjo guardião, aqui tá teu padrão. É o esforço mental para que você consiga se conectar com ele. Ele vai fazer um esforço para ficar mais perto vibratoriamente. Você tem que fazer um esforço para poder subir um pouco. Por isso que até Allan Kardec precisou insistir para ter um contato profundo com seu anjo guardião. Dá para entender isso? Então não é assim, não, porque o meu anjo guardião não gosta de mim, porque eu dormi chorando para ele aparecer. Aí o anjo guardião vem, aparece em sonho, cuida, a pessoa não lembra no outro dia, porque ainda não se esforçou o suficiente, aí no outro dia, não adianta nada, eu acordei melhor, mas não tem nada a ver com ele. O anjo guardião, a nossa relação com o anjo guardião, é uma das relações fundamentais, não é da existência. É da nossa história espiritual. Então, não vai me dizer que depois de 1, 2 ou 3 meses tu vai desistir. É infantil. Por favor, nós estamos falando de coisas sérias. Nós estamos falando de um pequeno esforço para você conquistar algo grandioso. Dada essa realidade toda, eu não vou ler a mensagem toda, tá certo? Eu vou mostrar só mais duas coisinhas para você. Um trecho da mensagem de dois espíritos. Eles fizeram a mensagem em conjunto, Santo Agostinho e São Luís. Santo Agostinho, a gente vai falar dele no futuro, e São Luís era o protetor do primeiro centro espírita do mundo, a pedido de Kardec, só para simplificar. O que é que eles dizem? Porque eles entendem isso. Não temais em fatigar-nos, quer dizer, em nos cansar com as vossas perguntas. Ao contrário, entrai sempre em relação conosco, sereis mais fortes e mais felizes. Quer dizer, esses espíritos estão dizendo, vocês não fiquem com medo, não fiquem com besteirinha. Todo dia mande pergunta pra gente, todo dia chame, porque as respostas vão vir. Primeiro vocês nem vão se dar conta, mas vai chegar uma hora que a ligação vai estar já banda larga, e aí vai ser toda hora e vai ser fácil. Consequência, vocês vão ser mais fortes e mais felizes. Estou lendo um trecho, uma das mensagens mais belas do Livro dos Espíritos. Vai estar aí na íntegra para vocês verem. Ok, vamos lá, para encerrar. Kardec levava isso a sério? Evangelho segundo o Espiritismo. Só para vocês entenderem o valor que Kardec dá à relação com o anjo guardião. São só exemplos, tá certo? Não é exaustivo. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca preces espíritas. Ele vai organizar todos os tipos de prece, todos os tipos, mas os tipos principais de prece, em 5 categorias. Vocês já devem saber disso. Preces gerais, preces por si mesmo, prece pelos outros, prece pelos desencarnados e preces pelos doentes e obsidiados. Em todos os 5 tipos de preces, Kardec coloca, sabe quem? O anjo da guarda. Kardec aqui, ele já entendeu a relação com o anjo da guarda. Plenamente. Não é o Kardec de 55 que estava começando. Vamos lá. Preces gerais, ele vai colocar o Pai Nosso, a oração do Senhor. Num trecho, Kardec comenta assim. Olha como Kardec ensina a orar nesse modelo geral de prece. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiões e dos bons espíritos. Anjo guardião vem na frente. Na segunda categoria de prece, prece por si mesmo. A primeira prece, qual é o título dela? Aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. O que é que Kardec coloca aqui? O guia principal e superior que Deus nos deu, o nosso anjo guardião. E os guias secundários são os espíritos protetores e familiares. Eu já vi gente, eu vou ter que falar, enfim, só para... é um exemplo. Gente que pega 2, 3 horas de fila para falar com o médium, para pedir para ele orar por ele. Não, porque aí você diz, mas o médium não é essas coisas todas. Não, mas o guia espiritual dele é. Mas entenda, o nosso guia principal escolhido por Deus é o nosso anjo da guarda. Claro, eu posso pedir para um espírito superior me ajudar. Devo. Mas o pedido, se a gente for inteligente, começa pelo nosso anjo da guarda. Ele está há milênios nessa tarefa, meu amigo. Então a gente começa por ele, depois vai para os bons espíritos, segundo aqui Kardec. No item, prece por si mesmo. Terceiro item, prece pelos outros. Exemplo, por uma criança que acaba de nascer. Que é aquele aqui, ó. Faze pelo teu poder que essa alma se regenere na fonte de tuas divinas instruções, pedindo para Deus. Que, sob a égide do seu anjo guardião, sua inteligência cresça e se desenvolva, e o faça aproximar-se cada vez mais de ti. É um exemplo. Vamos para o quarto exemplo, né? Eu li prece pelos outros. Prece pelos que não estão mais na terra. Vamos lá. Bons espíritos que vieste recebê-lo, e principalmente seu anjo guardião, ajudai-o a se despojar da matéria. Principalmente seu anjo guardião. Alguém está desencarnando, você tem que pedir para o anjo guardião dele ajudar ele, principalmente. E quinto, prece pelos doentes e obsidiados. Bons espíritos que me assistem, e tu, anjo guardião do fulano, entendeu? Você está ali fazendo uma prece pelo Raimundo. Aí você diz, bons espíritos que me assistem, me ajudem. E principalmente, o anjo guardião do Raimundo me ajude a curar, ajudar a colaborar para que ele se livre da obsessão. Para Kardec, a relação com o anjo guardião é algo real. Kardec, a cada 15 dias, se reunia com o anjo guardião dele. Através de médium. Sem falar do dia a dia, que ele não é besta. Além das conversas, né, vibratórias do dia a dia, Kardec, a cada 15 dias, se reunia com o anjo guardião dele. Para quê? Para tirar dúvida, para decidir questões práticas. Certa vez ele pergunta, eu estou com 3 empregos, tenho muita atividade espírita, você acha que é prudente eu largar um dos empregos? E os espíritos dizem, ainda não, continue com os 3, na hora certa a gente lhe avisa. Claro, se eu tenho quem me ama, designado por Deus, para me orientar, para me ajudar, eu vou pedir ajuda para quem? Para um adivinho qualquer? Ou para um espírito que está vendo o quadro todo, que me conhece, que conhece meu planejamento reencarnatório, minhas fraquezas, minhas virtudes, eu vou pedir ajuda para quem? Interessante, né? Como a gente não se dá conta. Por isso que é comum, né, quando a gente conhece pessoas que desencarnam, a pessoa chega do lado de lá e fica assustada. Mas, meu Deus, eu tinha esse amparo todo. Eu tinha tudo para dar certo. Eu tinha essa estrutura toda à minha disposição. Todos nós temos. Pensemos então, concluindo, precisamos investir como fez Allan Kardec, com fé e com insistência, evocar para perto de nós o nosso anjo guardião. Se você quer ter mais força, se você quer ser mais feliz, nas palavras de São Luís e Santo Agostinho. Me desculpa, mas eu vou ser bem sincero. Se você não é um espírito excepcional, se você não é um espírito como eu, como a maioria de nós que está na Terra, e você não investir seriamente em se aproximar do teu anjo da guarda, o risco de você fracassar é enorme. Deixa eu colocar de outra maneira. A tua vitória espiritual está diretamente relacionada com o modelo de comunicação que você tem com seu anjo da guarda. Se você não abrir-se para esse espírito te ajudar, vai ser muito difícil você sair vitorioso dessa existência. Lá em 55, Kardec pergunta, quando eu desencarnar, eu vou conhecer esse espírito? Resposta, ele vai estar te esperando para comemorar com você a tua vitória espiritual.